Boa tarde a todos. Eu queria inicialmente saudar o excelentíssimo senador Donizete Nogueira, por Tocantins, dizer da alegria de poder estar aqui, dizer, senador, que superamos as dificuldades apresentadas e essas dificuldades, graças à sua pessoa, à sua luta de superarmos obstáculos. Queria saudar o senador Waldir Raup, por Rondônia, colega valoroso, que já outras vezes pudemos discutir a profissão juntos, seja aqui no CFA, quando o Dr. Rui era o presidente, seja em Rondônia, numa visita minha, e também uma vez no avião, não sei se ele lembra, mas chegamos a trocar, confabular algumas questões de sorte que muito me alegra. E a todos os presidentes, conselheiros federais, a sua presença aqui, numa demonstração inequívoca do seu apreço pela nossa profissão, da qual o senhor também é militante e tem representado condignamente no estado de Rondônia. Queria saudar também o excelentíssimo senador Eumano Ferri, senador pelo Piauí, que nos dá a alegria da sua presença e dizer que o senhor é muito bem-vindo em todos os rincões onde tiver administradores, porque a sua demonstração tua de estar conosco realmente é alguma coisa que nos encanta e nos alegra. Queria saudar o meu vice-presidente, Sérgio Lobo, conselheiro pelo Paraná, dizer, Sérgio, que no seu silêncio, muitas vezes, você me ensina, você me dá realmente condição de refletir muito mais e amadurecer muito mais. Queria saudar o Carlos Alberto, né, nosso Carlão, conselheiro ou senador para o Brasília, costumo brincar com ele, mas, Carlos, muito obrigado pelo seu trabalho, começado pelo Sérgio, à frente da Comissão do Jubileu, e ao saudá-lo, cumprimento também todos os membros da Comissão Jubileu de Ouro, porque graças a ela chegamos a essa data magnífica com esse grande apoio de todos os integrantes da comissão. Queria saudar a minha amiga Ione, conselheira pelo Rio Grande do Norte, deixar claro a importância do trabalho que você faz, lidera, da gestão pública desse país, e não poderia, nesse momento, esquecer desses préstimos. E saudando você, saúdo toda a Câmara, dizendo que realmente é um lugar que nós temos que avançar, uma situação que você sabe, né? Não é fácil, mas um pouquinho de coragem, de ousadia, a gente vem vencendo obstáculos, porque são 5.570 prefeituras neste país que carecem de uma gestão melhor, porque não é um pensamento meu, mas da população que habita aquele município. Quero saudar aqui o meu presidente da CRI, que tem, juntamente com a CDI e com a Comissão Jubileu, emprestado seus préstimos com a sua equipe, e graças a vocês também, estamos chegando aí, né, no dia de amanhã, com as comemorações pelos préstimos que vocês nos deram. E queria saudar o Rogério, que, na verdade, quem preside é o Jorge Humberto, mas ele que tem ultimamente feito os contatos à comissão parlamentar. E graças a ele tivemos a felicidade, senador, de conhecê-lo em Tocantins, e para quem não sabe, tive a honra de entregar a carteira de administrador para o senador Donizete. E foi realmente um momento muito interessante, muito enigmático, místico. Lá conheci essa figura, que é o senador. E lá, naquele dia, ele me deu a certeza que era o rumo certo, que era o porto seguro e a quem nós deveríamos depositar essa esperança, essa confiança. E não o conhecia muito, mas pela fala dele aquele dia, me deu realmente essa impressão. E graças a Deus, senador, até o momento, só tenho que agradecê-lo sempre pela sua altivez, pela sua dedicação e pelo privilégio, né, de com coragem estar nos representando, que a gente sabe que não é uma tarefa muito fácil. Queria ainda, né, dizer que o senador Donizete propôs essa sessão solene, que parecia, num primeiro momento, impossível. Um processo de negociação, de respeito e de conversa, ele transpôs também esse obstáculo. E por isso estamos aqui hoje, para poder celebrar o dia de ontem e os futuros dias que virão. Para quem ainda não sabe, né, Donizete é o apoiador, como ele disse, do anteprojeto de lei. Projeto de lei este, que a gente tem uma esperança, porque isso aí não é o que pensa o presidente do CFA, é o que pensa os administradores brasileiros. Das queixas que nos chegam, a maioria delas é dizendo que há um desrespeito, e o senador Waldir Hauptmann falou muito bem, de se colocar intrusos, de se colocar pessoas não preparadas em cargos que por lei nos pertencem, mas que muitas vezes, por falta de sensibilidade, não nos é oportunizado. Esses 50 anos servem para muita coisa, inclusive para isso. Marcar uma posição, uma postura ousada de todos nós, dos 27 conselhos, né, regionais, nessa postura heróica de que realmente, no decorrer do tempo, com o processo de sensibilização, de cultura, nós possamos, de fato, exercer esses pontos que ainda, né, algumas pessoas teimam em descumprir. Queria saudar ainda os meus irmãos, os meus colegas conselheiros federais. Se estou aqui hoje, é porque cada um dos senhores me confiaram essa missão. E todos os dias eu tenho agradecido a Deus por me darem essa incumbência e tentar levá-la a cabo com a melhor boa vontade. Dispõe de todo o meu tempo, porque já sou um servidor aposentado pela Universidade Federal. E para realmente me dedicar a essa causa, tive que assim proceder, porque chegou um momento que eu percebi que não era mais possível ser presidente do Conselho Federal se não tivesse as 24 horas disponíveis diariamente em prol dessa profissão. Queria saudar os presidentes de regionais, boa parte se faz presente aqui, dizer que eles são os sustentáculos do sistema. É lá que se processa as questões operacionais, é lá que se vivencia as dificuldades. E é lá, com o trabalho heróico desses presidentes, que a gente tem avançado e continua avançando, né, muito mais vezes e muito mais com velocidade do que até esperaríamos. Queria saudar os convidados, as autoridades, se tiver um outro senador aí, não me chegou a informação. Saudar os funcionários do CFA, esses heróicos funcionários que têm nos emprestado tempos preciosos da sua vida, muitas vezes fora de hora, para que a gente pudesse chegar nessa data aí tão robusto e tão certo do rumo dessa entidade Conselho Federal Sistema CFA-CRS. Queria saudar acadêmicos, né? A escola que o senador citou ali. Queria saudar os convidados, dizer que todos são muito bem-vindos e dizer que preparei um discurso, né, com a minha assessoria. Mas peço venha ao senador Dizete para quebrar um pouco esse protocolo, porque queria falar com o coração e com a emoção do momento. Quando idealizamos esses 50 anos, nós precisávamos realmente de pessoas que pensassem como seriam esses 50 anos. E constituímos um fundo e constituímos uma comissão. E de lá para cá, há mais de 2 anos atrás, se trabalhou. E se trabalhou muito. E aí, na minha cabeça, na cabeça dos senhores, como seriam esses 50 anos? E eu não pensei duas vezes. Quando você organiza uma comemoração, uma festa, para você partilhar aquelas coisas boas com alguém, você precisa de convidados, né? Ninguém faz uma festa, só ele. Para fazer essa festa precisa de convidados, de pessoas. Então, 50 anos da nossa profissão ele está sendo comemorado em todo o país. Cada regional ao seu modo, cada regional, certo? Como desejou, apenas com algumas diretrizes. Ora no Rio, lá no FIA, ora agora em Porto Alegre, o Embra, ora em outro lugar com a corrida, ora em outro com o Dia da Árvore, ora em outro com o Dia da Mulher, né? Do qual fizemos palestras, preocupado com a saúde, com a questão de violência que vive a mulher. Os 50 anos foi pensado assim, que se comemore o ano todo, se comemore com toda a sociedade, para demonstrar a nossa preocupação com o povo, com as reivindicações populares, porque uma categoria, ela não chega no seio da população, no coração de cada brasileiro que reside nos municípios, sem demonstrar a nossa preocupação, seja de gestão, seja de vivência naquele município, sem de fato ela entender qual o papel seria desse profissional. Demos demonstrações sobejas nesses últimos dias dessa preocupação. Vou citar algumas como exemplo. Instigado por uma presidência, nós recentemente ousamos fazer uma crítica ao reajuste dos planos de saúde, senador. Porque o que foi colocado ali de índice de reajuste, me desculpem, é uma excrescência. E quanto a isso, nós não podíamos silenciar. Logo depois, o nosso colega da FEBRABAN resolve tirar, né, a cobrança não registrada, que se paga um percentual muito menor daqueles valores. E permanecendo ela, continuar-se-ia assim. Só que, na verdade, eles resolveram tirar esse tipo de cobrança para deixar só registrada, que onere muito as entidades, organizações desse país que precisam dos serviços bancários. Escrevemos ao Banco Central, pedindo a ele que intervisse e, de alguma maneira, procurasse restaurar essa cobrança não registrada para que se minimizasse o custo do Brasil. Mais recentemente, nos insurgimos contra a corrupção desse país, pegando, né, carona com o Ministério Público desse país, no sentido de debelar essa erva daninha que assola todos os rincões brasileiros. É assim, meus colegas, presidentes, conselheiros, amigos, que essa classe quer ser lembrada pela sociedade. Uma classe só que não foi preparada em bancos escolares como capaz de fazer uma gestão muito melhor do que a gestão pública desse país, não avaliada por mim, avaliada pela sociedade, não vem fazendo. Sem querer criticar ninguém, é preciso que a gente dê um novo rumo, uma nova ordem, para que a gente possa exercer isso de maneira altiva, preocupado. Porque o que vemos aí não nos dá certeza que o país possa, de uma hora para outra, mudar e dar mais esperança e mais sonhos para os brasileiros. O país precisa, não só dos administradores, do povo todo, no sentido da gente coibir práticas que não tornem esse povo melhor ou mais feliz. Os processos de segurança, de educação, de saúde, eles, infelizmente, não retratam que eles estejam bem. Ele não retrata que o povo está contente. As manifestações das ruas, as manifestações do dia a dia, as conversas de corredor, não nos indica, senhores senadores, que a gente realmente possa antever ou vislumbrar que essas práticas perversas sejam debeladas. Quero, com muita humildade, me colocar, senador Donizete, Valdir Raup, senador pelo Piauí aí, meu amigo aí, Eumano, nos colocar à disposição para debates qualificados nesse Senado, para nos preocuparmos com questões, seja tributárias, hospitalares, mas aqui estão representantes dos estados e sentem nos seus estados, nos seus municípios, quanto isso é relegado. É preciso que a gente dê um basta se queremos um país melhor. É preciso que que a gente, de alguma maneira, sensibilize os governantes, para que a gente, de fato, ocupe esses lugares, para que a gente, de fato, possa ser a diferença competitiva. Temos zelado muito para que o ensino de administração, ele possa, de fato, traduzir em empregabilidade quando os bacharéis, os tecnólogos saem, né, das suas escolas, das suas faculdades. Essa é uma prática comum, corriqueira, dia a dia. E como exemplo, falo até que estive do dia 8 para o dia 9, de maneira inequívoca, mostrando a preocupação da presidência com os menos favorecidos, os acadêmicos de Corumbá, não sei se conhece, fronteira com a Bolívia, vamos lá dar uma palestra. Para deixar claro a nossa predileção pelos menos favorecidos, e nós estamos para servir o administrador, o tecnólogo e os acadêmicos futuros profissionais. Podia estar no glamour de São Paulo, na Câmara de Vereadores, ou em qualquer outra Assembleia Legislativa, mas fiz questão de estar em Corumbá, fronteira com a Bolívia, né? Quase o fim do mundo, vamos dizer assim, para mostrar que nós temos muito a fazer pelo ensino da administração e muito para os administradores, né, de chão de fábrica. Seja essa a primeira reflexão ao chegarmos a esses 50 anos. Muito mais posturas nossas ousadas terão que ser despertadas e fomentadas, porque o que o povo realmente quer é uma profissão atuante, capaz de sugerir, capaz de repartir com ele esses sonhos. E tenho falado muito que esse sonho se processa em cada um brasileiro, no seu município, lá onde ele reside e escolheu para ser feliz. Falei esses dias no Cariri, né, amigo Leonardo, exatamente isso, que o sonho para os brasileiros é imposto assim, de uma maneira muito medíocre, de uma maneira muito pequena. Dizer que só uma casa para morar, ou que tem galinha no prato, ou que tem não sei o que lá, isso me pegou. É uma afronta ao povo brasileiro. Ninguém vem para esse mundo, né, um templo de Deus, e só sinalizem para ele que se é uma casinha para morar e um franguinho no prato, isso é o suficiente. Eu acho isso um horizonte tão pobre, mas tão pobre, que me nega a partilhar esse tipo de colocação com meus irmãos brasileiros. Transpusemos até aqui barreiras, transpusemos caminhos espinhosos e chegamos. Chegamos, talvez, melhor ou pior do que idealizávamos, mas acho que chegamos melhores. Chegamos ávidos de conhecimento e ávidos de participar. Que nós possamos dar continuidade a 50 anos. Eu sou passageiro, ano que vem eu vou embora. Mas com a missão clara, que esse país bem administrado é melhor para todos nós. Que esse país bem administrado é o sonho de todos os brasileiros. Que a gestão privada e pública de boa qualidade, de boa governança, é o que um país quer. Que essas ameaças, essas crises, a gente possa contribuir para que seja a mais passageira possível. É isso que sonho para cada um dos senhores e para cada um componente dessa sociedade brasileira. Que esses 50 anos nos marque, mas também estabeleçamos propósitos. Propósitos de altivez, de orgulho, de participação e de juntos nós possamos realmente ser um sistema. Nós unidos somos muito fortes, mas desunidos não somos. Esqueçam muitas vezes a antipatia desse presidente, esqueçam muitas vezes alguma imaturidade minha, porque talvez aí mesmo o avô, né, não tenham conduzido para tudo aquilo que nós esperaríamos, mas pensem na profissão. Pensem nos 400 mil registros e mais 1 milhão que tem por aí de bacharéis. Pensem nos 850 mil alunos, pensem nos outros tantos, né, tecnólogos. Pensem, gente, reflitam. O que é que nós fizemos, né, de não muito bom que poderíamos melhorar nesse próximo século ou nesses próximos 50 anos? Que missão, que propósito perseguir? Tenho certeza que cada um dos senhores, pela inteligência, pela postura, pela abnegação, pelo voluntarismo que exerce o cargo, saberão nos indicar o rumo, saberão de maneira muito humilde indicar a esse presidente qual o melhor caminho para a profissão. Ao encerrar, já falei muito, né, senador Josete, queria mais uma vez agradecê-lo, dizer que o senhor nos honra muito. O senhor administrador, né, há pouco tempo de carteira, mas quem sabe de propósito, né, aqui dentro do seu coração, né, possa nos ajudar muito na condução dessa lei. Aos meus irmãos sindicalistas, sei que tem alguns aí, está lá o Estácio, acho que o Itamar, certo? O Matoso. Quero dizer que é hora da gente unir forças, é hora da gente se abraçar, é hora da gente caminhar no rumo, se não único, mas cheio, né, de alternativas que vão lá na frente, né, como um rio que muitas vezes abre e depois lá na frente, ele vai o quê? Com córrego, com outros rios, uma condução, né, rumo ao oceano. Que esse momento, meus colegas, seja um momento de reflexão e propósito, para que a gente realmente transforme esse país e entendamos nós como os agentes de transformação e de gestão desse país. Que saiamos daqui melhores do que chegamos. Amanhã teremos dose dupla na Câmara dos Deputados. Pedi ao meu Estado que assistisse a TV Senado. E ao falar da TV Senado, queria compartilhar e agradecer os funcionários dessa casa, agradecer todos os senadores, senador Donizete. Transmita ao presidente Renan qual o nosso apreço, em que pese muitas vezes falar de parlamentar, a gente sabe que não é bem assim. Todo mundo, toda a profissão, toda a carreira tem as suas exceções, mas nessa casa é que se respira, suspira a democracia. Dessa casa e lá, né, do nosso Congresso, lá dos deputados, é que a democracia desse país é construída. E vocês, nossos representantes, têm essa missão. Então, não vou somar ao muito de gente que se critica, mas muitas vezes não oferece alternativas de solução. Eu prefiro me colocar com meus pares, né, sob a égide daqueles que muitas vezes fazem sugestões, otimizam, dão conselhos e partilham com vocês as dificuldades. Estamos prestes a soltar um artigo sobre a questão do orçamento deficitário, porque entendemos que, a partir de agora, todos nós, a qualquer suspiro, a qualquer vento frio lá do sul, né, Walter, a gente possa estar atentos para que isso não prolifere, que tenha uma voz que não só dos senhores, mas do povo brasileiro, que assim quer o país e assim sonha e respira um país melhor, que a gente possa se orgulhar, né, com a nossa ida, mas nossos filhos, nossos netos possam absorver essa corrente da sustentabilidade e do desejo de fazermos um país mais decente. Ao encerrar, mais uma vez, de maneira muito humilde, quero agradecer todos os conselheiros federais, meus irmãos, meus pares, todos os presidentes, todos os colaboradores, todos, enfim, se entusiasmam e partilham da nossa casa, para que realmente, a partir deste momento, nós possamos idealizar e construir outros 50 anos de mais trabalho, de mais dedicação e realmente de mais fundamentação e consistência para que o administrador possa desempenhar com altivez o seu trabalho. Queria agradecer primeiramente a Deus, agradecer aos senhores que estão aqui conosco, ao pessoal da mesa e particularmente ao senador Donizete por essa sessão solene. Que Deus nos inspire, nos abençoe, para que a gente, de fato, possa exercer a profissão defendendo os ideais de conquista, os sonhos dos administradores e o sonho do povo brasileiro. Sejam todos muito felizes e tenham uma ótima tarde e até o dia de amanhã.